Paz e graça. Amém? Estou feliz de estar aqui hoje. O pastor Jorge mandou mensagem essa semana. Quem viria aqui hoje seria o irmão Valdir. Porém, o irmão Valdir está se recuperando, né? E queria honrar a vida dele, porque eu gosto muito quando o irmão Valdir vem aqui. Para mim é como se fosse um pai falando para um filho, sabe? Eu gosto muito da vida dele. Então, irmão Valdir, você esteja bem em casa, esteja se recuperando, onde que seja que você estiver. Eu sei que o Senhor está contigo. Gente, quando o pastor Jorge pediu, aí eu falei, meu Deus, vai essa semana, né? Aí eu estava com um texto, meditando, queria compartilhar. Está em Êxodo 13, versículos 21 e 22. A gente vai ler alguns versículos hoje e algumas porções. E espero que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, da forma como Ele ministrou enquanto eu estava montando. Que seja uma palavra que traga direção para todos nós que estamos precisando. Êxodo 13, 21, 22 diz assim: O Senhor ia diante deles durante um dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Eu coloquei como título, Andando Segundo a Presença de Deus. Aqui, a gente vê o povo do Senhor, Israel, eles provaram de algo visível, a presença de Deus. E ela se manifestava em uma coluna, uma nuvem de dia, Êxodo 13, 21, e uma coluna de fogo à noite. E o Senhor os abençoou durante toda a sua caminhada com essa nuvem. Enquanto eles estavam no deserto, essa nuvem, segundo a palavra, no 22, diz: Nunca se apartou do povo a coluna de fogo durante o dia, e nem a coluna, perdão, a coluna, a nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Eu queria falar hoje sobre sermos guiados pelo Senhor, caminharmos pelo Senhor, e entender um pouco como essa coluna, ela agia na vida deles e que princípios nós podemos tirar para nós hoje também. Se a gente for um pouquinho para frente, em Êxodo 14, versículo 19 ao 20, a gente vai ver novamente uma ação dessa coluna da presença do Senhor na vida do povo de Israel. Lá em Êxodo 14, 19 e 20. Ele diz assim, ó, Êxodo 14, do 19 ao 20. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles. Quem era aqueles? Os egípcios. Mas, para estes, esclarecia a noite. Para estes, quem é? Povo de Deus, Israel. De maneira que, toda a noite, estes e aqueles não puderam se aproximar. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esta passagem, por esta palavra. Que ela venha trazer direção para nós. Como os teus louvores hoje falaram tanto conosco. Que o Senhor está abre um caminho no deserto. Tu és a direção, o sol a me guiar. Que o Senhor traz, o Senhor é escudo e proteção. Que essas verdades que estão na tua palavra também caiam no nosso coração e que nós possamos, Pai, compreendê-las em espírito e em verdade. Senhor, obrigado pela noite de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, o texto que eu gostaria de fato de ler está em Números 9. Mas esses dois também fazem parte daquilo que eu gostaria de falar, porque fala da nuvem. Hoje eu queria parar um pouco e entender quem é essa nuvem para eles e para nós hoje. Talvez a gente tire algo daqui. Números 9, no versículo 15, vai falar um pouco sobre como que essa nuvem agia com aquele povo em Israel. Vou abrir no meu aqui também. Números 9, versículo 15, até o 23. Vamos ler. Diz assim, ó. No dia em que foi erido o tabernáculo, a nuvem o cobria, a saber que a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, e a aparência de fogo até a manhã. Assim era contínuo, a nuvem cobria de noite, e havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e o lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem parava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde tarde até amanhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, por 1 mês ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo ela, partiam. Aí 23, segundo o mandado do Senhor, se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumprindo o seu dever para com Deus, segundo a ordem de Deus, por intermédio de Moisés. Aqui, nós vemos a caminhada do povo de Deus. E a caminhada de Deus, ela era direcionada e movida por essa nuvem que pairava sobre o tabernáculo. Essa nuvem, ela se remete à presença de Deus. A glória de Deus manifesta sobre aquele povo. Enquanto a nuvem permanecia, eles permaneciam. Quando a nuvem marchava, eles marchavam. Sabe? Eu vejo 3 pontos quando eu percebo esses versículos da nuvem. Eu percebo que Deus, a primeira coisa, Deus permanece com o povo. Deus nunca se apartou dele. Isso é para nós hoje. Deus continua e continuará com o seu povo. A segunda coisa, está lá em Êxodo 14, quando a gente leu 19 e 20, que diz que eles... A nuvem protegia dos egípcios. Era escuridão para os egípcios, mas era luz para o povo de Israel. E não fazia com que eles se encontrassem. Ou seja, eles estavam sendo guardados pelo Senhor. Refúgio e proteção acima da razão. Não é? Então é proteção do Senhor. E por último, é orientação. Talvez quando nós lemos, é a primeira coisa que vem na nossa mente, né? Orientação de Deus. Porque segundo marchava, eles iam. Parava, eles paravam. Mas eu gostaria de falar da primeira. Que é permanecermos. E não só permanecer, mas a gente se encontrar com a presença de Deus. É se sentir que Deus está conosco. E não só que Deus permanece conosco. Existe uma diferença. Deus sempre está conosco, independente da situação. Mas a gente também deve entender no nosso coração que Ele está, ser realidade, que Ele está do nosso lado. A gente tem que buscar a sua presença, buscar entender que Ele é real, que Ele está conosco, que Ele nunca se apartará de nós. Ele disse isso para aquele povo e Ele diz isso para nós também, que Ele nunca se apartaria de nós. A presença de Deus, ela é real no meio de nós. Hoje sentimos a presença do Senhor. Espero que todos nós, hoje, como igreja, e em todos os momentos, a gente permaneça sentindo a sua presença. Então nós devemos nos perceber com o Senhor. Sabe, como é que a gente pode entender essa questão da permanência? Isso aconteceu até no devocional dessa semana. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 5, se vocês quiserem abrir, é Deus falando com Josué naquele momento. Josué 1, 5. Hoje tem bastante versículo. Quis trazer um pouco da palavra para nós. Mas Danilo, como que eu posso entender que Deus permanece conosco? Lendo a sua palavra. A palavra de Deus vai trazer promessa para a gente falando que Deus permanece. Que Ele nunca se afastaria. Se a gente ler Josué capítulo 1, versículo 5, Deus está falando com Josué e diz assim: ninguém te pode resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus diz para nós: sempre estarei contigo, nunca vou deixar vocês e nem desamparar. E sabe, é tão bonito ver Deus falando com Josué: seja forte e corajoso, leia a minha palavra, busque os meus mandamentos, não deixe de buscar, seja forte e corajoso. Eu falei isso no devocional de hoje, que a gente acabou gravando o vídeo da gente estar fazendo essa leitura cronológica. E lá eu falava assim: Josué, ele seguiu a vontade de Deus. Se você vê nos outros 18 capítulos, ele conseguiu enfrentar 31 reis. E parte daquela terra prometida ele conquistou. Mas ele colocou essa palavra no coração dele: seja forte e corajoso, estarei contigo em todos os momentos. Isso tem que entrar no nosso coração, no meu coração principalmente. Esse meio que a gente está vivendo. Para que a gente entenda que a gente ainda está sendo forte e corajoso. E Deus fala para a gente: seja forte e corajoso. Amém? Palavras de Jesus, João, no capítulo 14, versículo 18. Não precisa abrir. Jesus fala assim no Evangelho de João. Eu gosto bastante do Evangelho de João. É um dos que eu mais gosto de ler. Eu vou abrir aqui só para mostrar o contexto. João, capítulo 14, versículo 18. Opa, estou em Lucas. 14, 18. Ele fala assim: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Sabe, se a coluna de fogo, Deus falou para aquele povo que ele nunca se apartaria daquele povo enquanto estava nos 40 anos do deserto. Jesus fala isso para nós hoje. Da mesma forma daquela coluna, não visivelmente, mas pela fé, eu estarei convosco, não nos deixarei órfãos, voltarei para vós. Sabe, que a gente consiga ter essa percepção de Deus enquanto a gente está caminhando. Faz um ano e meio da pandemia, né? Mas o Senhor permanece. Permanecemos com o Senhor. O Senhor não nos deixa, Ele sempre permanece conosco. Essa é uma verdade que tem que ser real no nosso coração. A certeza que Ele está conosco, independente das circunstâncias. Josué não teve uma vida fácil fazendo a luta que o Senhor pediu para ele fazer. O Senhor lutou a luta dele junto, claro, mas não foi fácil. Não deve ter sido fácil. Mas ele foi corajoso e forte. E ele esteve com Josué, da mesma forma que ele está conosco aqui. O Senhor não nos deixa. No tempo do Senhor no deserto, o Senhor se revelou como uma nuvem que orientava eles. Na plenitude dos tempos, o Senhor se manifestou presencialmente na figura de Jesus. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: João 1, 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O zelo de Deus, a imagem e semelhança de Deus se fez carne e habitou entre nós, e prometeu depois, quando ele ia partir, que não nos deixariam órfãos. E se a gente se lembrar um pouquinho depois, nessa passagem de João 14, ele fala que mandaria um consolador. E esse consolador hoje mora no seu coração. Deus nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Ele está com você. Independente daquilo que você esteja vivendo, ele permanece. Se permanecia como coluna, uma nuvem, né? Quando nós falamos de nuvem, às vezes remetemos ao Espírito Santo, não é? O Espírito Santo está aqui, ó, dentro do seu coração, dentro de você, está contigo. Ele é o próprio Deus que fala com você. Então, Deus não se apartou da sua vida. Ele continua. Para aquele povo, ter a nuvem era ter a presença. Para nós, entendemos que o Senhor está conosco, que nós temos Ele no nosso coração. E pela fé, sabemos que vamos caminhar com Ele, tendo fé dia após dia. Amém? Então, nos percebemos com o Senhor. Quando olhamos para o Senhor, Ele corresponde da mesma forma e nos permite nos orientar. Quem nós somos, aonde estamos e de onde viemos. Aquele povo, ele seguia a orientação de Deus. A gente está no meio da pandemia. E aí eu fiquei me perguntando, o que faz a gente caminhar como aquele povo ou permanecer como aquele povo? O que faz a gente caminhar? Somos igreja, mas somos igreja quando está vermelho escuro ou independente da cor de quando está lá a questão do governo? Nós somos igreja sempre. Não estou dizendo que se a gente tiver que parar, é claro que a gente vai parar. Porque está pedindo para parar. Mas a gente continua caminhando. Por mais que permanecemos, como a palavra está falando. Para onde a gente está olhando? Para a pandemia ou para o Senhor? A gente está caminhando junto com a pandemia? Ou estamos caminhando junto com o Senhor? Fiquei me questionando isso, olhando para esse texto, sabe? Porque talvez a gente às vezes só olha para a pandemia. Que fase que está, né? O que pode fazer, o que não pode, quantas pessoas. Nós devemos olhar para o Senhor. Números permite entender que o povo andava segundo a vontade de Deus. Depois de 1 ano e 3 meses, ainda somos igreja do Senhor. E eu creio que a gente continua andando segundo a vontade de Deus. E que a gente possa continuar andando dessa forma. Sendo guiado por Ele. Se Ele pedir para a gente permanecer, vamos permanecer. Se Ele pedir para a gente marchar, vamos marchar. E é Ele quem comanda. É claro que a gente vai obedecer alguma legislação. Não estou dizendo outra coisa. Eu tomei vacina da AstraZeneca. Essa semana passada, por ser professor, doeu? Irmão, é a imunidade da pancada. Doeu bastante. Mas eu tomei. É para tomar. Tome vacina. Use máscara. Passe álcool em gel. A gente sabe, é o mínimo. Isso é o mínimo de ser cristão no dia de hoje, em relação à pandemia. Ter um distanciamento, como nós estamos tendo. Mas, sabe, buscar entender a vontade de Deus. E como o Senhor está nos guiando. Atos 17, 27 e 28, diz assim, ó. 17 e 28. Para buscarem a Deus, se porventura... que porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Sabe, Deus está tão perto, eu gosto desse versículo, que é como se a gente quase pudesse pegar Ele, é como se eu estivesse tateando. E aí tem um versículo que o pastor Felipe gosta bastante, eu acho, desse versículo, eu gosto também, que diz assim, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Segundo alguns dos nossos poetas têm dito. O Senhor está conosco. Existe uma soberania de Deus sobre esta terra. Não existe um metro quadrado onde Deus não esteja. E Deus, Ele comanda tudo e todos. E Ele comanda essa pandemia também. Estou falando de pandemia porque é a questão de mover. Mas sabe, Deus, Ele quer que a gente entenda que Ele está do nosso lado. Que Ele não se apartou de nós. Se você estava com essa dúvida, sabe, creia que Deus está contigo. Ele não se apartou de você. Ele mora aí no seu coração. Amém? Porque o que acontece quando estamos na presença de Deus? Proteção do Senhor está sobre nós. Isso aconteceu com a coluna de fogo quando eles estavam saindo daquele Egito. Lembra do Egito? Eles estavam caminhando, o exército dos egípcios estava atrás dele. E eles estavam quase cruzando o Mar Vermelho. E aí acontece o que nós lemos em Êxodo 14, em que o anjo de Deus e a coluna ficam atrás do povo. O anjo de Deus aponta para Jesus, para o Senhor, sendo manifesto. Essa coluna é a presença de Deus, a sua glória, que os protegia. Que o Senhor se estamos na presença do Senhor, estamos sendo protegidos por Ele. Não estou querendo dizer que a gente não vá ficar doente, a gente não vai passar dificuldade. As circunstâncias da vida, elas acontecem. Mas existe uma proteção de Deus para nós. E ela tem que ser real no nosso coração. Eu queria ler Isaías, capítulo 4, do 2 ao 5. Esse eu gostaria que a gente pudesse abrir. Sabe, se você quiser saber da onipotência, onipresença de Deus, eu convido em casa você a ler Salmo 139. Você vai ver lá um salmo lindo falando da sua presença. Falando que, olha, se eu estivesse no fundo do abismo, lá o Senhor está. O Senhor se criou dentro do ventre da minha mãe de forma extraordinária. O Senhor está presente em todos os lugares. Glória a Deus por isso. Não existe um lugar onde Deus não está. Isaías 2, do 4 ao 5. Isaías 2, do 4 ao 5. Diz assim o título dessa passagem, né? A glória futura do Israel espiritual. Diz assim. Opa, perdão, errei de endereço. O reinado do renovo do Senhor. Diz assim. Naquele dia, o renovo do Senhor será beleza e de glória. E o fruto da terra, o orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, e sobre todas as assembleias, uma nuvem durante o dia, e fumaça e resplendor de fogo já flamejante à noite, porque sobre toda a glória e estenderá um dossel e um pavilhão, as quais serão para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio, esconderijo contra a tempestade à noite. O Senhor nos protege. A sua presença nos protege. Se aquela coluna de fogo mostrava uma direção, ela também ela se aparecerá para os daqueles que são da casa de Israel. E os protege. É uma coluna que protege do calor e é refúgio no dia de chuva. A gente cantou isso hoje, não sei se você pegou. Eu falei para o Lucas hoje, eu não ia falar isso, mas foi engraçado. Eu tinha feito a palavra e o Lucas mandou os louvores. Eu falei, Lucas, bate certinho. Porque o Senhor, Ele é proteção e glória a Deus por isso. Sabe, o Senhor é proteção para nós. Ele cria uma nuvem de proteção de dia e uma nuvem, na verdade é a mesma nuvem, né? Não são duas diferentes. E uma nuvem de fogo à noite. Ele nos protege em qualquer momento do dia ou da nossa vida. Ele está conosco. O renovo do Senhor aponta para Cristo, em Isaías 2. Em relação à proteção, tem um versículo que está me acompanhando na pandemia, como outros versículos. Alguns irmãos sabem. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Gostaria de abrir. Apocalipse 3, 10. Hoje eu falei que ia ter um pouquinho de versículo, mas eu fui estudando essa questão da nuvem e foi vindo, sabe? E eu quis trazer. Apocalipse 3, 10, a gente tem ali a igreja de Filadélfia. Jesus falando para a igreja de Filadélfia. E ele diz assim, vou ler o 7 e o 8. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. E o versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, se a gente guardar a palavra da perseverança do Senhor, se a gente guardar a sua palavra, os seus mandamentos, entender que Ele é soberano, que Ele está conosco, o Senhor está falando para a igreja de Filadélfia e fala para a gente, Ele vai nos guardar, vai nos proteger. A palavra aqui é perseverança. Perseverar é permanecer, é resistir, é continuar. Continuar o quê? Dependentes de Deus. Lendo da sua palavra, querendo fazer a sua vontade. Não é porque, eu não imagino isso, mas não é porque a nuvem parava que o serviço do Senhor parava. Não é porque estava em marcha que o serviço do Senhor também não que parava. O serviço do Senhor naquela época acontecia. Eles estavam diante de Deus. E a mesma forma para nós. A gente tem que permanecer, guardar os mandamentos do Senhor. O Senhor guarde os nossos mandamentos. Quer dizer, o Senhor possa nos guardar, se a gente guardar os seus mandamentos. A palavra aqui é perseverar. Buscar a sua presença, ter fé. Mesmo sem enxergar, Ele nos guarda na hora da provação. Isso daqui, esse versículo 10, diz que também vou te guardar na hora da provação que vier no mundo inteiro. Até parece, né? Se a gente for parar para pensar na pandemia, né? Mas sabe, isso me conforta hoje. Quando eu leio esse versículo, eu me sinto confortado. Mas pode ser que daqui 2 anos não seja mais pandemia, mas eu ainda quero olhar para esse versículo e me sentir confortado nele. Porque se eu estiver guardando essa palavra, o Senhor vai me guardar. Eu quero ter esse versículo no coração. Eu gosto muito dele. Para que a gente possa perseverar no Senhor. E Ele vai nos guardar. Ele nos protege. Eu fico pensando no moço de Eliseu, sabe? Eliseu estava lá, aquele exército. E aí, Eliseu estava, não me lembro agora de cabeça, não sei se ele estava vendo, né? Ele pede, ele ora a Deus para que o moço abra os olhos, sabe? E quando ele olha, que abre os olhos, cai a escama, ele vê um exército do Senhor ao redor de Eliseu. Irmão, se a gente orasse, pedisse o Senhor que Ele se revelasse, eu tenho certeza que Ele ia mostrar algo da sua presença, como Ele já mostra no nosso coração, visivelmente. Pela fé, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que Ele é presente, que Ele possa arder no teu coração, todos os dias, aqui e todos os outros dias, domingo, segunda, terça, todos. Creia que Ele te protege durante a semana, creia que Ele está aqui durante domingo, segunda e terça. Ele nos protege. Davi fala isso no Salmo 23. Mesmo que eu ande sobre o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele está conosco. Eu gostaria muito, eu quero inculcar essa palavra na minha cabeça hoje, sabe? A presença do Senhor está conosco e ela nos traz proteção. Amém? Para finalizar, eu gostaria de falar sobre orientação. Números 9, do 15 ao 23, a gente consegue ver a orientação do Senhor naquele povo, como Ele orientava aquele povo, segundo o mandamento do Senhor. Sempre vem essa palavra, se eles marcham, se eles ficam, segundo o mandamento do Senhor, segundo a vontade dEle. Números 9 e 15 nos ensina algumas coisas. Primeiro, a soberania de Deus. Deus é soberano e mostra ao povo o que ele deve fazer. Parte de Deus, a direção que nós vamos tomar. Às vezes é contrária à nossa, às vezes é diferente da nossa. Mas basta a gente se entender com Deus. Muitas das vezes ele pede algo para nós, sem a gente querer, às vezes, não é? Muitas das vezes ele também faz a vontade do nosso coração, mas parte dele, da soberania dele, da presença dele. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é sobre paciência. Se você reparar no versículo 22, Números 9, 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, por 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo sobre ela, partiam. Quem dita a caminhada do povo de Israel? Moisés? O povo? Não. A presença de Deus. A presença, a coluna de Deus que dita a caminhada que esse povo fazia. E não era uma regra. Não era por meia hora, por 2 dias. Não, era quando Deus queria. Se era para ficar 2 dias, eles ficavam. Se era ficar 1 mês, eles ficavam. Sabe o que ensina para nós? Paciência, perseverança, continuar. Eu li um livro uma vez, cristão, que falava que a paciência abre um espaço do relacionamento com Deus. É aquele momento em que paramos e falamos com o Senhor. Ele pede para a gente que a gente exerça paciência, mesmo quando parece que as coisas não estão caminhando. Elas estão. Às vezes a gente não vê. É o agir invisível de Deus em nossa vida. Que às vezes a gente fala assim, nossa Senhor, o Senhor fez uma obra aí que, meu Deus, eu nem imaginava. É tão bom ver quando Deus ele cumpre, quando parece que está tudo quieto, não é? Isso aconteceu em alguns momentos da minha vida. E é tão bom ver isso, que Ele nos dá orientação, permanecer, perseverar diante da presença de Deus. Salmo 41 não precisa abrir, diz assim, ó. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Sabe, que a gente possa esperar confiadamente no Senhor. A Natália está esperando, várias coisas ela está esperando. Uma das coisas é a vacina. É uma coisa que eu gostaria de falar essa noite, sobre isso também, sabe? De esperar no Senhor. Eu pedi permissão dela, tá, gente? Senão ela ia ficar brava comigo. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, a Natália descobriu que tinha endometriose. E ela falou que no coração dela caiu que ela não seria mãe. Foi uma das primeiras coisas que caiu no coração dela. E começamos a perseverar, ter paciência, orientação do Senhor, buscando onde Ele queria que a gente andasse, na nossa vida como família. Até um dia que nós oramos aqui. Alguns irmãos vão lembrar disso. Nós oramos aqui nessa salinha. Várias pessoas. E continuamos a caminhar. Nada aconteceu. Isso faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. Natália é melhor que data que eu. Eu sou péssimo. Eu esqueço aniversário, gente. E faz uns 2 anos e meio isso. Um dia estávamos aqui, quando ela descobriu que tinha endometriose. O Fúvio chegou e falou assim que tinha sonhado com uma criança para a gente. A gente ficou alegre, mas continuamos caminhando no Senhor. Orientados por aquilo que, sem ver aonde tinha que ir. E continuamos fazendo o tratamento que ela precisava. E para a honra e glória do Senhor, hoje ela se encontra grávida. Nós fomos no ginecologista, o ginecologista dela falou assim... Você tem que ir num médico que trata a questão de reprodução de pessoas. Isso nos assustou. Mas o Senhor levantou e falou, marcha para o médico. Vamos para o médico. Fomos no médico. Fizemos exames, eu, ela, para ver como é que estavam as coisas. Só que antes disso, o Senhor já tinha mostrado que não tinha mais nada de endometriose. Sabe qual o problema? A fica no nosso coração. Meu Deus, será? Será que vai? É agora? E o Senhor falou assim, eu creio que o Senhor falou pelo médico, sabe? Porque ela precisou ir no melhor médico de reprodução daqui de Sorocaba, um dos melhores, né? Ele falou assim, vocês são jovens, para de essas coisas, tentem. Vocês são jovens, têm 30 e poucos anos. Irmãos, eu acho que foi... Esse exame, esse médico, era para ser dia 18 de maio. Dia 21 de abril ela estava grávida. Então é na vontade e na hora do Senhor. Orientado por Ele, eu nem ia imaginar que eu ia lá em maio. Ainda mais saber que ela estaria grávida em abril. Então não é por nós, é pelo Senhor. No meio da pandemia, a gente está na pandemia. E quando ela engravidou, a grávida podia tomar vacina. Isso não é o Senhor nos cuidando de nós, nos protegendo? Aí começaram a falar, não, tem que ser com 3 meses para tomar vacina por causa de formação. Deu 3 meses, ela tomou a vacina. Então o Senhor, Ele cuida nós dos pequenos detalhes. Ele não aparta da gente. Ele está do nosso lado. Ele cuida de nós e nos orienta. Ele está conosco. Creia nisso. Ele não vai deixar a gente ao lado. Eu coloquei aqui, me perguntei, como que a gente pode ser orientado pelo Senhor? E aí eu gostaria de finalizar com 2 versículos. João 16, 13. Nada melhor do que ouvir Jesus para nos orientar. João 16, 13. Aqui, Jesus está falando com os seus discípulos, falando sobre a missão do Consolador. E ele diz assim, em João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade... Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem nos diz o que a gente deve fazer é o Espírito Santo de Deus que mora no nosso coração. Ele está no seu coração e ouça a voz do Espírito Santo que permanece com você, independente da pandemia. Ele não olha para as coisas do mundo, ele olha para as coisas de Deus, porque vem dele a orientação que o Espírito Santo passa para nós. Jesus deixou isso conosco. Em João 14, do 4 ao 6, diz assim. Eu vou ler o 1 também. Não perturbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou te preparar no lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí vem Tomé, né? Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você quer saber a orientação de Deus? É como se Jesus estivesse falando assim para mim, para nós. Olha para mim, confia em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma vez comigo, o Espírito Santo vai te guiar. Ele vai permanecer com você. A presença de Deus não vai se apartar de você. Creia nisso. A presença de Deus é real na sua vida. Às vezes a gente é como Tomé, né? Que caminho que eu vou tomar? Para onde eu vou ir? Jesus, ele fala que existe uma questão mais importante do que caminho eu vou seguir. É crer nele. É olhar para ele. Ele fala assim, tome a sua cruz e siga-me. Olhe para Jesus no meio da pandemia, no meio das suas dificuldades. No meio do seu dia, das suas necessidades, nos seus desafios, o Espírito Santo vai te mostrar onde você deve seguir. Não vai ser eu, vai ser o Espírito Santo. E eu, então, eu estou precisando mais ainda de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque eu tenho que entender para onde Ele quer que eu vou. Eu não faço a menor ideia. Uma vez eu estava testando, eu fiz mestrado e doutorado. Eu fiz mestrado pela primeira vez, estava prestando mestrado, eu não passei. Na segunda vez que eu fui fazer o mestrado, eu falei para o Senhor, Senhor, que é para o Senhor. Entreguei para o Senhor aquilo. Aí eu estava na casa da Natália, a gente namorava. Eu cheguei em casa, eu morava em Piedade. Tinha chovido e a casa toda estava alagada. Tudo alagado. Eu fiquei até 1 da manhã lavando. E eu tinha que sair às 4 horas da manhã para ir para Piracicaba prestar a prova. Aí eu falei, Senhor, é o Senhor. Se o Senhor quer que eu vá nesse lugar, eu vou. Se você não quer que eu vá, eu não vou. Aí liguei para a Natália, né? Falei, Natália, vai comigo para eu não dormir no carro, né? Vai que acontece alguma coisa, você vai me dando uns tapinhas. Mas eu fui. E o Senhor permitiu que eu passasse naquele momento. Eu entreguei para Ele, sabe, aquele mestrado. Hoje o Senhor abriu portas a partir daquilo. E eu creio que aquilo foi a orientação de Deus naquele momento. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos algo para falar da parte do Senhor. Seja na célula durante essa semana, ou seja para alguém durante a semana também. Que o Senhor permaneceu, que o Senhor ficou, que o Senhor protegeu, que o Senhor livrou. Creia nisso. Relembre disso. Coloque isso no seu coração durante esses dias. E durante toda a sua vida, na caminhada com o Senhor. Eu não sei dizer, eu não tenho tanta profundidade assim para dizer se aquela nuvem era o Espírito Santo. Mas me arde no coração quando fala que a noite era fogo. Fogo porque nos aquece, que está conosco, que a sua presença, a sua glória, a disposição de mostrar o caminho vem de Deus, não da gente. A gente tem que caminhar segundo a sua vontade. Se a gente caminhar segundo a sua vontade, tudo vai dar certo, porque é a vontade de Deus. Ele disse que Ele tem coisas boas, não coisas más. Ele disse que os caminhos que Ele tem para nós são maiores, que a gente está acima do entendimento. Às vezes a gente não vai entender para onde Deus vai nos levar, mas a gente sabe que Ele está conosco. Foi isso que ficou no meu coração, sabe? Da presença de Deus conosco, de ser real. Em cada momento da nossa vida. Meu primo, ele teve 2 aneurismas. Esses 3, 4 meses atrás, nós estávamos orando por ele. Ele não é cristão. E eu mandei uma mensagem para o aniversário dele. Eu falei assim, olhe para as pequenas coisas. Que lá é a grandiosidade que tem da vida onde a gente está. Onde o Senhor mostra as coisas que realmente importam. E que ele possa ser guiado pelo Senhor. Eu oro pela vida dele. E sabe, amo muito a vida dele. Ele sabe disso. Mas que a gente possa caminhar com o Senhor. Que ele possa se revelar no nosso coração. Se ele ainda não se revelou, Jesus está falando para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir ao Pai senão por ele. Isso vai te abrir uma porta. Como falou ali para a igreja de Filadélfia. Uma porta aberta. Para você seguir a caminhada do Senhor. Querendo a presença dEle. Amém? Amém, irmãos. Tinha colocado essa palavra. Espero que o Senhor fale ao seu coração. Que Ele possa ministrar no seu coração. Mais do que ministrou comigo. Independente se ficamos ou se caminhamos. Marchamos segundo a vontade. Independentes. Esse tabernáculo é do nosso coração. Hoje o Senhor fala que nós somos templo, não é? Agora, olha que interessante, quando a nuvem parava, ela estava no tabernáculo. Quando ela levantava, não estou querendo dizer que ela sai de você, mas ela mostrou direção. Ah, eu ia falar uma coisa que eu acho muito legal, desculpa. Eu trabalho com mapeamento, trabalho com geoprocessamento e com topografia. E eu dou aula disso. Lá, na topografia, é uma ilustração, irmãos, para a gente entender. Quando a gente quer ser orientado por Deus. Tem um ângulo que chama-se ângulo de orientação. Ele mostra para onde a gente deve ir. E quando ele mostra para onde a gente deve ir, essa ida chama-se rumo. Olha que legal. E esse ângulo, ele parte de um lugar. Ele parte de uma relação da Terra, que é um norte. São 2 nortes que existem na Terra. Um magnético e um geográfico. Esse geográfico, ele tem uma outra palavra, ele chama-se norte verdadeiro. O norte verdadeiro, ele abre um ângulo que mostra uma direção, um rumo a ser caminhado. O Senhor é assim conosco. Ele é a verdade e a vida. Ele nos orienta e abre para onde devemos ir. E a gente só deve tomar esse rumo onde Ele quer que a gente caminhe. Amém? Amém, irmãos.